Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca. E hoje eu vou contar para vocês a história de alguns personagens do folclore brasileiro. Você conhece o folclore brasileiro? São lembranças, costumes e tradições do nosso povo, que podem ser contados em contos, lendas, canções, danças, artesanatos e brincadeiras de criança. Vocês com certeza já ouviram falar no Saci, no Boto Cor-de-Rosa, no Lobisomem, pois é. Hoje eu vou contar a história de alguns deles. Então espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Preciso me apresentar? Claro que não. Você já me conhece. E você, e você, e você aí também. Arrisco dizer que não tem ninguém que esteja lendo esse livro, ouvindo esse podcast nesse momento, que não me conheça. Assim parece coisa de gente metida, mas não é. Eu sou o Saci. As pessoas já conhecem meu visual discreto. Por exemplo, na cabeça uso um...
gorro.
Isso mesmo. De que cor?
Vermelho.
Na boca levo um...
cachimbo.
Olha aí. Agora o que ninguém sabe é onde eu me escondo. Isso não conto pra ninguém. Vou dar uma pista. Ninguém pode me ver. Logo sou...
invisível.
Maneiro! A menos que alguém me descubra rodando dentro do vento quando forma redemoinhos. E jogue uma peneira em cima de mim. Tire minha touca rapidamente e me prenda na garrafa. Aí deu ruim. Mas quem iria fazer essa maldade? Logo comigo, um moleque tão bonzinho. Só porque eu escondo as coisas das pessoas? Só porque eu estrago os ovos? Só porque eu dou nó na crina dos cavalos? Gente, é tudo de boa. É só pra brincar. Quem não faz coisa igual? Eu sou do bem. Tá bom, mais ou menos. O que importa é que sou uma criatura da alegria, que sai pelos campos me sacudindo de rir, gargalhando, feito um saco de risada. E é por isso que tenho muitos amigos. Eu escrevi outro livro e falei do Curupira, da Cuca, do Boitatá, da Nayá e de outros colegas do folclore. Agora voltei a pedidos para trazer mais histórias. Algumas de assustar. Outras de rir. Muitas de sonhar. Todas para contar. Para os amigos, para os pais, para os avós, para quem quiser ouvir. E vou começar exatamente agora. Com vocês, ele, o Boto! Espere aí, vamos começar direito. Não é ele, o Boto. Isso é nome de um filme brasileiro. Sou eu, o Boto. E você, meu amiguinho leitor e ouvinte do podcast... vai ter que escolher. Se você quer me ver dentro da água, sim. Só aquele bichinho meigo que parece de pelúcia. Fofo. Engraçado pra chuchu. Ágil, veloz, inteligente demais. Modesto pra caramba, que nem o Saci. Sim, tem um furinho no alto da cabeça. Afinal, sou um mamífero. Vocês queriam que eu respirasse por onde? Mas, Esperem um pouco. Vocês podem me encontrar também fora da água, sabiam? Andando pelos povoados que ficam na beira dos rios da Amazônia, dançando nas festas, e aí ninguém consegue me reconhecer. Sabem por quê? Porque estou fantasiado de gente. Nas noites de lua cheia, o boto da Amazônia só quer, só pensa em namorar. Mas ninguém em sã consciência quer namorar um boto. Por isso, me transformo em um broto. Calma, eu sei que ninguém entendeu. É uma gíria antiga, afinal o escritor já não é tão novinho assim. Broto quer dizer rapaz bonito de se ver. Agora entenderam a piada? Nossa. O que importa é pegar o espírito da coisa. Boto é carinho, é encantamento. Representa as águas amazônicas e seus mistérios. Sua sedução. Na imaginação do povo ribeirinho, eu me transformo em gente e saio arrasando com chapéu coco para esconder o furinho. Sapato, terno bem cortado, irresistível. Aqui namoro uma, ali fico com outra, acolado um beijinho. O resultado é que tem muito filho meu espalhado pelo mundo, um mais bonitinho que o outro. Nenhum tão assustador quanto... Au! O lobisomem. Metade homem, metade lobo. Na verdade, mais lobo do que homem. E muito grande. Sou mesmo assustador, com muito orgulho. Mas coloquem-se no meu lugar. Imaginem um menino magricela, com orelhas pontudas, tendo que conviver com 7 irmãs mais velhas. Não é fácil, não. Até os 13 anos, todos achavam que eu não tinha nada especial. Para ser bem sincero, nem eu mesmo achava. Até que numa sexta-feira de lua cheia, senti uma aflição, uma vontade danada de dar um rolê por aí. Sabem como é? Então, ao passar por uma encruzilhada, uma coisa sensacional aconteceu. Eu fiquei forte, alto, peludão, invencível. Bem, mais ou menos invencível. Dizem que uma bala ou mesmo algum objeto pontudo de prata pode acabar comigo. Eu não acredito nessas histórias, não. Mas fujo delas como o diabo foge da cruz. Vai que... Quando estou transformado, atravesso campos, cidades, estradas com a rapidez de uma flecha. Nesses momentos, os instintos de lobo ficam mais aguçados e consigo ouvir melhor, sentir mais os cheiros e enxergar muito bem no escuro. Além disso, sinto muita fome. Sou capaz de comer um rebanho inteiro. Ah, e essa história de preferir crianças que não foram batizadas é pura invenção. Nem mesmo a Chapeuzinho Vermelho. Por via das dúvidas, ao ouvirem meu uivo e perceberem minha presença, fujam, se escondam, ou melhor, nem saiam de casa. Pois se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não adianta nem rezar 3 ave-marias. Há quem diga que se eu levar uma paulada bem forte na cabeça enquanto estiver transformada em lobo, me curo dessa maldição. Outros falam que seria animal para sempre se eu não cruzar antes de o dia raiar 7 cemitérios ou 7 encruzilhadas ou 7 igrejas. Enfim, não sei por que o povo cisma tanto com o número 7. Mas isso tudo é, como dizia minha avozinha, história para boi dormir. Mm-hmm. E falando em boi, eu conheço um que é tão divertido, tão alegre, que não há lenda ou história que o faça dormir. Diga lá, Bumba Meu Boi! Eu sou festeiro, gosto de agito, alegria. Se tem uma festa rolando com muita música e dança, contem comigo. Só não me convidem para batizados porque tenho um pouco de trauma de crianças que acabaram de nascer. Foi por causa de uma delas, ou melhor, da mãe de uma delas, que quase perdi minha língua e minha vida. Eu morava em uma fazenda bem grande, com muitos bois e vacas. Por ser o mais bonito, mais elegante, mais mimoso, mais doce, mais... Bem, vocês já entenderam como era especial, não é? Voltando ao assunto, eu era o preferido do meu dono e de todos os empregados da fazenda. Um dos vaqueiros, em especial, se encantava com minha simpatia. Dizia que eu sabia até dançar. Muito engraçado, seu Francisco. Quer dizer, engraçado até que sua esposa, Dona Catarina, sentiu uma enorme vontade de comer língua de boi. Pode isso? Ela estava grávida e ele era tão apaixonado que decidiu levar o melhor boi para que ela tivesse seu ensopado de língua. Ah, mas meu dono ficou desesperado com meu sumiço. Colocou todos os empregados da fazenda para me procurarem. Quando e como me encontraram, eu não sei dizer. Já estava sem os sentidos. Alguns contam que eu estava apenas fraco e doente. Outros que eu estava morto e o curandeiro me ressuscitou. Mas o que me lembro é de acordar com tanta gente festejando minha cura, que a partir daquele momento, todos os dias para mim são de festa. Existem lugares onde milhares de pessoas se reúnem para festejar comigo, disputando quem faz a melhor música, a coreografia mais ensaiada, a fantasia mais bonita. Vocês precisam conhecer. O principal local da festa é a cidade de Parintins, no Amazonas. Não perde em nada para o Carnaval do Rio de Janeiro. Ser feliz. Eu canto para alegria levar... Bom, voltando à minha história, apesar do susto, pai Francisco e mãe Catarina foram perdoados. Afinal, o amor que sentiam era tão grande que ninguém conseguiu culpá-los. Mas, sabem, essa história de não gostar de crianças é brincadeira. Eu gosto muito. A alegria, o sorriso, a peraltice da infância me fazem feliz. Quando vocês estão nas minhas festas, tudo fica mais encantador. E eu entendo o amor que levou o pai Francisco a fazer tudo isso, assim como entendo a dor que a mãe de Mani sentiu quando... Ah, melhor deixar que ela mesma conte.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, ficou com vontade de ouvir o restante? No próximo episódio você vai ouvir a história dos outros personagens. Esse livro é muito legal, né? Ele chama Arca da Cidade, o Folclore Somos Nós, de Roberto Ibanhês e Paulo de Camargo. Ilustrações de Orlando Pedroso. A editora é a SESI São Paulo. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição do episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 5 ouvintes do podcast. Da Maria Flor, do Miguel, do Lorenzo, da Maria e da Marta. Vamos lá?
Oi, Tais Balzoca. Eu gosto da Revolução.
Da Cinderela.
Da Cinderela, da Bela Adormecida, da...
Rapunzel.
Da Rapunzel e da Pequena Sereia.
Da Ariel.
E da Pequena
Ariel.
Beijos.
Oi, Maria Flor. Você adora então a coleção inteira, né? Sabe que foi um dos primeiros livros aqui feministas que a gente comprou pra nossa bibliotecazinha aqui de casa? Ai, eu adoro esses livros e são quatro muito legais, né? Ainda bem que eu gravei os quatro aqui para vocês ouvirem, que eu amo esses livros também. Muito obrigada pela sua mensagem, você é uma fofa. Um beijo para você. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Miguel.
Oi, Thaís Maruoca, meu nome é Miguel. Eu tenho 5 anos, eu moro em São Paulo. A minha história favorita é o galo e a carroça vazia. Beijo.
Oi, Miguel. Sabia que eu morava pertinho de você? Eu morava em Campinas, no interior de São Paulo. Ah, eu também gosto desses contos que tem no livro Conte Outra Vez. Eu sou apaixonada por todas as historinhas desse livro. Vocês devem ter percebido, né? Que eu já contei muitas historinhas desse livro por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua mensagem. Um beijo bem grande pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Lorenzo.
Oi, Thaís Maruoca. Eu gosto da historinha do urso que não era. E eu também gosto do monstro rosa. Meu nome é Lorenzo e eu tenho 6 anos. Faço aniversário em julho.
Oi, Lorenzo! Sabia que a Inaê também faz aniversário em julho? Que dia você faz? Ela faz no dia 6 de julho. E sabia que é junto com a Frida Kahlo? Ela faz aniversário junto com a Frida Kahlo. Não sei se você já ouviu a historinha da Frida Kahlo aqui no nosso podcast. Mas pelo que eu vi aí, você adora historinhas de monstros, né? Sabe que o Leão ama também? A gente tem alguns livros aqui, o Monstro Rosa, o Monstro Azul, que eu já li pra vocês. Tem o Monstro Verde, tem o Papa Palmeiras, que também já li por aqui. Ah, e tem também aquele O Bicho Papinha. Adoro, dou muita risada com ele. E tem um outro que eu não pude ler aqui no podcast, mas que eu adoro também, que é o Monstro que Adorava Ler. Você gosta de ler? Ou você ainda vai aprender a ler? Será que você vai gostar de ler igual esse monstro? Muito obrigada pela sua mensagem e um beijo bem grande pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria e da Marta.
Oi, Leão, tudo bem? Eu amo essa história. Meu nome é Marta Machado Mourão. E eu amo a história do... A Cor do Esquisito. E eu tenho 7 anos. De beijo. E eu tenho 7 anos. E eu moro em Marabá, para. Beijos. Então, eu sou a irmã da Maria, tá? Beijos.
Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Machado, eu tenho 10 anos, amo suas histórias e minha história favorita, a Médica e Eu. Beijos, tchau! Ah, e eu moro em Marabá, Pará. Respondendo a pergunta do Leão, eu e a Marta, a gente é irmã.
Marta, Maria, muito obrigada pela mensagem de vocês. Olha, o Leão tá aqui do meu lado e ouviu a mensagem que vocês enviaram.
Oi, obrigado por tirar minha dúvida. Um beijo.
E a gente ficou muito feliz em saber que vocês continuam ouvindo nossas historinhas, hein? Um beijo bem grande pra vocês. Lembrando que toda semana tem historinha nova por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.